em 2026, digitar algo como "Ah, crie um infográfico legal sobre esse tema." É, bom, um risco operacional gravíssimo.
Nossa, com certeza. É quase como entrar numa cabine de controle de uma usina nuclear e, tipo, apertar uns botões aleatórios só para ver as luzes piscarem. A automação não perdoa isso.
Exato. E é exatamente por isso que a nossa imersão profunda de hoje foca nos documentos do projeto GeoPesquisador, que foram atualizados agora em julho de 2026. O nosso objetivo aqui é estritamente prático para quem opera automação com IA. A gente quer destrinchar essa ponte entre o Cloud Code e o Google Notebook LM.
E os documentos que a gente tem, especialmente o arquivo capabilities.md e aquele guia de uso, eles mostram uma mudança brutal, sabe?
Sim, a IA não é mais só um chat, né?
Pois é. Ela virou um pipeline industrial, super determinístico. Tipo, o Cloud planeja, o Notebook LM fundamenta os dados e o humano é o árbitro final.
O juiz, né? Mas antes de chegar no juiz, a gente tem que entender como dar a partida nesse motor. E o ponto inicial, claro, é o prompt. A forma de escrever mudou muito.
Mudou completamente. O contraste entre um prompt amador e um profissional é absurdo.
Vamos pegar aquele exemplo que eu dei no começo. Crie um infográfico bonito sobre gel. Por que isso é tão terrível na prática?
Ah, o problema aí não é só ser vago. É que não tem nenhuma amarra computacional. Quando você pede um infográfico bonito, você está deixando a rede neural decidir o que é a estética e qual é a mensagem.
Ela que escolhe tudo, no fim das contas.
Exato. E o pior, sem rastreabilidade matemática. É um convite para a IA alucinar, misturar dados do treinamento antigo dela, só para, tipo, preencher os buracos do layout.
Torna tudo inútil, mas os arquivos mostram exatamente como um engenheiro de automação de verdade faz hoje. O prompt correto que está lá no guia é gigantesco.
Sim, ele é super restritivo.
É, eu anotei ele aqui. Ele diz assim: a partir do brief validado e da ingestão grounded, gere um infográfico em Markdown com título, tese visual, cinco blocos com fonte por bloco, lacunas explícitas e status editorial bloqueando afirmação sem fonte.
Olha o nível de detalhe disso. É fascinante, porque não é um pedido educado para IA. É uma cerca de contenção, sabe?
Como assim uma cerca?
Bom, quando o prompt fala em ingestão grounded, ele está forçando a mecânica de busca vetorial a olhar só e exclusivamente para os documentos que estão dentro do notebook LM.
Ah, entendi. Ele não deixa a IA pesquisar na internet ou na memória dela.
Isso mesmo. E tem aquela parte final que você leu, de bloquear a afirmação sem fonte.
Sim, como isso funciona por baixo dos panos, porque parece só uma frase em texto.
Mas é muito mais que texto. Essa instrução engatilha uma rotina de validação real no pipeline. Ela obriga a rede a mapear cada palavra gerada a um índice específico lá no documento de origem.
Nossa, palavra por palavra.
Praticamente. Se o modelo tenta inventar uma frase que não tem uma âncora direta, o sistema barra a geração na hora, corta mesmo. E se a informação não existir no texto, a IA tem que dizer explicitamente: olha, tem uma lacuna aqui.
Isso muda a dinâmica de um jeito absurdo. Lendo a documentação, eu fiquei com a sensação de estar vendo uma redação de jornal super rígida, sabe?
É uma ótima analogia.
É tipo o Claude operando no terminal, é aquele editor-chefe implacável, que organiza a pauta e tritica tudo. O notebook LM é o arquivo histórico que só olha para as caixas de documentos ali no porão.
Exatamente. E o humano seria o dono do jornal, o publisher, que assina embaixo.
Sim, mas aí entra um ponto técnico que me deixou super curiosa. O Claude manda esse prompt gigante, certo? Mas o código tem que transformar isso em ações reais. Como ele faz isso sem quebrar a API ou esbarrar num paywall?
É aí que a coisa fica complexa. Entra o que eles chamam de negociação de capacidades.
Negociação de capacidades.
Isso. Imagina um desvio de trilhos de trem. O sistema não acelera a locomotiva e tenta adivinhar o caminho durante a viagem. Ele resolve a rota antes do primeiro texto ser gerado.
Ah, ele checa se tem token, se tem permissão.
Perfeito. Ele avalia tudo estaticamente. E existem quatro rotas possíveis, quatro trilhos.
Os documentos detalham bem isso. A primeira rota é a Enterprise Official Preview.
Sim, que usa a API do Google Cloud, a V1 Alpha. é a rota mais blindada.
Ela é para quem precisa de segurança, né?
Exato. Ela tem governança de TI pesada. Tudo que exige muita estabilidade, tipo subir muitos arquivos pesados ou gerar o audio overview principal, vai para essa rota.
Tá, e a segunda rota é o Workspace Studio, operando pelo ESC Notebook LM lá dentro do ambiente corporativo.
Isso. Essa é mais para o dia a dia, sabe? Para perguntas rápidas no fluxo de trabalho interno.
Mas aí a gente chega na terceira via, e aqui eu fiquei confusa. A rota Personal ou Pro, que é chamada de experimental. Ela usa uma biblioteca comunitária, a Notebook LMP.
Versão 073. Essa é arriscada.
Pois é, mas a documentação diz que ela acessa tudo. Gera vídeo, infográfico, mexe no catálogo todo. Se ela é tão poderosa, por que a gente não ignora a rota Enterprise, que é cara, e usa só essa experimental para tudo?
É uma armadilha tentadora, né? Mas a rota experimental é instável. Ela não usa uma API oficial de verdade. Ela faz chamadas RPC.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o script finge ser um navegador de um usuário real. E o Google odeia isso. Existe um risco gigante de acionar um kill switch.
Nossa, um botão de morte mesmo.
Literalmente. Os sistemas anti-robô do Google ficam monitorando. Se o script começa a baixar vídeos freneticamente, o Google joga um CAPTCHA na tela. E bom, a automação é cega, ela não resolve CAPTCHA.
A operação trava na hora.
Trava, e se o engenheiro tentar forçar, tipo tentar furar o bloqueio repetidas vezes, a conta corporativa inteira toma um shadow ban, ou é banida para sempre.
Caramba, é por isso que não dá para misturar os contratos.
De jeito nenhum. Misturar as rotas destrói a segurança da operação.
O que nos leva para a quarta rota, que me pareceu a mais inteligente de todas, os derivados locais.
Ah, essa é a cereja do bolo.
Sim, porque o manual lista que o sistema gera 10 artefatos a partir do mesmo material. 10. Audio overview, mapa mental, vídeo explicativo, vídeo cinematográfico, slides, infográfico. A lista vai longe.
Quizzes, flashcards, data tables, relatórios gigantes.
Pois é. E eu fiquei pensando como é que gera tudo isso em sequência sem torrar a cota da API em 5 minutos.
Essa é a regra de ouro da cota zero. O pulo do gato do projeto Geopesquisador não é gerar 10 coisas na nuvem. A regra é gerar uma vez e multiplicar com cota zero.
Explica melhor isso. Como funciona nos servidores?
É o seguinte. O sistema acessa a nuvem oficial do Notebook LM pela rota Enterprise Segura e consome só uma unidade da cota diária. Ele usa isso para criar a matéria-prima, que geralmente é aquele áudio overview profundo.
Tá. E depois?
Assim que o áudio é baixado para a máquina local, acabou. O Google não é mais acionado. O consumo da cota é literalmente zero a partir dali.
E aí entram os derivados locais, os scripts rodando na própria máquina.
Exatamente. Scripts em Python no hardware do operador tomam conta. Um script chama um FFmpeg para tratar o áudio, outro ativa a placa de vídeo local para rodar o Faster Whisper.
Para gerar transcrição, né? E tudo offline.
Tudo offline, usando os tensores da própria GPU. E aí outro script pega esse texto, corta os melhores clipes para redes sociais, bota legenda, tudo isso dezenas de formatos com zero requisições a mais para a nuvem paga.
É brilhante. É como se a gente estivesse fazendo um filme, sabe? A gente aluga aquele estúdio principal de Hollywood, que é caríssimo, para gravar a cena principal.
Uhum, o Notebook LM, nesse caso.
Isso. A gente grava rápido para não pagar muito aluguel, pega as fitas e vai para o porão de casa. E lá no porão, que tem computadores super potentes e o aluguel é de graça, a gente edita, bota efeito, corta os trailers para as redes sociais, tudo de graça.
Essa analogia é perfeita. O estúdio é a nuvem, o porão é o hardware local com cota zero. É um modelo de eficiência impecável.
Mas, ouvindo isso, alguém pode achar que o trabalho acabou aí, né? A IA fez a pesquisa, fez o roteiro, cortou o vídeo, é só postar.
Ah, se alguém fizer isso, vai ser demitido no primeiro dia.
Pois é. O guia deixa muito claro que tem o gate humano, a barreira final. O cloud prepara tudo e manda para uma pasta específica.
A famosa pasta Outbox. Nada é publicado sem passar por lá.
E lá dentro tem um manifesto. O que tem de tão especial nesse arquivo manifest.md?
Ele é tipo o registro forense de tudo que aconteceu. O cloud anota a data, de onde tirou cada fonte, as hashes de segurança, quanto de cota foi gasta e o status de aprovação, que fica pendente.
Ele basicamente constrói o palco e cruza os braços esperando.
Exato. Ele não liga a luz do teatro até o humano mandar.
E a revisão que o humano faz não é só corrigir português, né? Os documentos chamam de revisão adversarial 5D.
Sim, é uma rúbrica pesadíssima.
Tem escopo, tem técnica, mas eu fiquei intrigada com as camadas metodológica e empírica. O que o revisor realmente faz na dimensão metodológica?
Olha, na metodológica, o humano não checa só se a IA copiou dado certo. Ele tem que ver se a forma que a fonte original usou para chegar naquela conclusão ainda é válida para o contexto atual. A IA pode ter ignorado uma nuance e generalizado tudo.
Nossa, dá trabalho. E na camada empírica?
Aí é o que eles chamam de resiliência adversarial. O operador humano tem que tentar destruir o texto que a IA fez.
Destruir? Como assim?
Ele pega o outbox e tenta montar um argumento lógico contrário usando as próprias fontes originais. Ele age como um advogado de acusação contra a IA. Se o texto gerado sobreviver a esse ataque, ele é aprovado.
E as citações diretas?
Todas checadas. O humano verifica se as aspas literais não foram tiradas de contexto.
É um peso enorme nas costas do operador. O que explica por que a documentação é tão neurótica com identidade. Eles dizem para nunca usar a mesma seção para fluxo pessoal e corporativo.
É, a identidade virou um perímetro de segurança rígido. Se você mistura os perfis, os circuit breakers desarmam.
Circuit breakers. Eu só conheço isso em quadro de luz.
A lógica é a mesma, só que em software. É um disjuntor de segurança. Se a IA tenta pular o manifesto ou toma muito bloqueio do Google porque usou a rota experimental demais, o disjuntor desarma. O terminal desliga a operação.
O sistema prefere morrer do que errar.
Exatamente. Ele morre de propósito. E o guia proíbe totalmente que o humano crie scripts de retry, sabe, ficar forçando a automação a martelar o servidor até dar certo. Se o disjuntor caiu, acabou.
É disciplina militar, praticamente. A IA escreve o prompt, escolhe a rota certa, gera na nuvem, multiplica de graça no computador local, faz o registro forense e aí para.
E espera a aprovação do juiz humano. É um equilíbrio muito forte entre a força bruta da máquina e a ética do humano.
O que me leva a uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Vendo toda essa estrutura super determinística, fica óbvio que o valor do humano mudou.
Mudou demais.
Escrever textinho do zero, cruzar dado na mão, editar cortezinho de vídeo. Isso tudo morreu. A automação da cota zero faz isso melhor e mais rápido. O humano virou tipo o guardião do outbox, o juiz de curadoria.
Nós fomos de redatores para auditores de algoritmos. É a tese de todos esses documentos de 2026.
Pois é. Mas tem um detalhe que não está nos documentos e que a gente precisa pensar. Se a IA continuar evoluindo, o raciocínio dela vai ficar cada vez mais denso, cruzando milhões de dados que a gente não consegue nem processar.
E aí a gente bate no teto da nossa própria inteligência, né?
Exato. Se o nosso único trabalho agora é fazer a revisão adversarial rigorosa, o que vai acontecer no dia em que a máquina criar uma tese tão profunda, tão complexa, que o cérebro humano simplesmente não conseguir entender a matemática dela para tentar atacar?
Se a gente não souber montar o argumento reverso, a revisão falha.
E aí, quem é que vai auditar o auditor? Fica a provocação para a nossa audiência explorar. E até a nossa próxima imersão profunda.